O encontro foi de debates e sugestões sobre o processo de concessão do Hospital da Criança. Durante a audiência, representantes da administração municipal apresentaram o projeto técnico e econômico do hospital. A concessionária deverá ofertar no mínimo 60% dos atendimentos a pacientes do SUS, além da destinação exclusiva às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, com atendimentos de média e alta complexidade e diagnóstico e tratamento de doenças raras. Ao todo, 6 empresas haviam manifestado interesse em participar da rodada de apresentações do hospital promovida desde segunda-feira pela Fundação Exulte. O complexo Pequeno Príncipe, no entanto, foi a única entidade que mandou um representante para a audiência pública nesta quarta. Já na parte final do encontro, José Álvaro Carneiro, diretor corporativo do complexo, pediu a palavra para compartilhar algumas experiências do Hospital Pequeno Príncipe, que é considerado o maior hospital pediátrico do Brasil.
O Pequeno Príncipe teve muito próximo desde a concepção desse hospital até esse momento, tivemos aqui inúmeras vezes, da mesma forma que as equipes aqui do município tiveram inúmeras vezes lá em Curitiba. O Hospital Pequeno Príncipe tem 104 anos. Lá para trás, no tempo, quando ele começou em Curitiba, de cada 2 enterros, 1 era de criança. Esse foi o fator que motivou principalmente mulheres da comunidade a criarem uma situação que desembocou, 104 anos depois, no hospital pediátrico melhor ranqueado da América Latina. Então, a maneira como vai começar é uma situação. Onde ele vai chegar depende profundamente dos agentes públicos que estão aqui e da pressão da comunidade. E nesse período todo que nós tivemos próximos aqui, eu posso afirmar que as autoridades estão sensíveis a isso. Mas não é simples romper a burocracia existente em tudo que envolve o mundo da saúde. Não é simples. Para você chegar a ter o credenciamento necessário para a realização de transplantes, por exemplo, ou de órgãos sólidos ou de medula, é uma coisa altamente complicada. Você precisa demonstrar profunda capacidade antes de conseguir os credenciamentos. Então, todo mundo acho que precisa ter paciência. Até um hospital, quando começa, ele precisa trazer muita segurança para a comunidade. Então, esse começar devagar, como faseado, como foi colocado aqui, é muito relevante, porque um hospital não pode ficar mal falado. Um hospital precisa ser muito cauteloso nos seus avanços, precisa ter muita segurança na medida que for avançando, justo para articular um pacto de confiança da comunidade com esse lugar tão especial que a gente leva as nossas crianças. E aí eu vou usar uma coisa que a gente fala muito lá no Pequeno Príncipe: a gente precisa querer, nesse lugar, oferecer a medicina para todas as crianças que a gente gostaria de oferecer para os nossos filhos e para os nossos netos.
A estimativa, de acordo com a Agência Maringaense de Regulação, é de que o edital de concessão seja publicado em março. Até lá, a Prefeitura de Maringá e a Fundação Exulte, que foi contratada para a elaboração do projeto, irão avaliar as contribuições dos cidadãos que poderão ser incorporadas ao contrato. A unidade terá à disposição 144 leitos de enfermaria e 40 leitos de unidade de terapia intensiva, cujo funcionamento será dividido em 3 fases. Na fase inicial, relativa aos 6 primeiros meses de operação, a unidade terá apenas 61 leitos de enfermaria disponíveis e não está prevista a abertura de nenhum leito de unidade de terapia intensiva. Durante a exposição dos dados, a diretora-presidente da Agência Maringaense de Regulação, Maria da Penha Marques Zapata, falou sobre o assunto e disse que a divisão das operações é uma forma de garantir que a futura concessionária consiga buscar os credenciamentos necessários junto ao Ministério da Saúde.
O hospital ele não inicia com todos os serviços. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro, que o hospital, para ser aberto, ele tem um processo. Ele não se abre da noite para o dia com todas as áreas. Então, a gente abre com alguns leitos inicialmente, são 61 leitos iniciais, do primeiro ao sexto mês, produzindo 256 procedimentos. Na fase B, ele vai produzir 314 internações e os demais serviços. Na fase 1C, vai apresentar 403 internações. Na fase 2A, 495. Na fase 2B, 588. Na fase 2C, 681, e na fase 3, que é a última, 757. A fase 1 está prevista do primeiro ao sexto mês, onde teremos apenas leitos clínicos e cirúrgicos para o atendimento de média complexidade, vamos dizer assim, que é o prazo que qualquer empreendedor que entre, qualquer instituição filantrópica que entre, e se prepare, prepare sua equipe, organize todos os processos, e em seguida, na fase do 7 ao 10º mês, entra 10 leitos de UTI pediátrica. Né? Então, esses 10 leitos de UTI pediátrica iniciais vai favorecer a organização de algumas... É a base para que entre outras especialidades.
As empresas interessadas em gerir o Hospital da Criança de Maringá precisarão comprovar experiências de no mínimo 3 anos na gestão de hospitais voltados para crianças e adolescentes e que tenham pelo menos 90 leitos, sendo 20 de UTI neonatal. O contrato prevê a concessão para a empresa ganhadora por até 10 anos, prorrogáveis por mais 10. O valor estimado da concessão é de R$ 31 milhões. De reais. A futura concessionária poderá explorar 40% dos atendimentos de maneira particular ou por meio de convênios privados, além do recebimento da tabela SUS pelos atendimentos públicos e a exploração comercial de outros espaços na unidade, como lanchonetes e estacionamentos. O encontro foi transmitido pelo YouTube da Câmara de Maringá e está disponível na íntegra. O link você encontra no site da CBN Maringá. Brenda Caramaschi para a CBN.